Este é o canal de podcast da Paz Church Santarém. Abra o seu coração. Deus quer falar com você a partir de agora.
Boa noite. Eita, pessoal. Quem está feliz, diga boa noite. Que bom estarmos juntos. Quantos estão felizes? Amém? Que bom estarmos aqui para adorar Jesus e também ouvir a sua palavra. Que bom que você veio. E também quem está em casa, conectado conosco pelo Instagram, ou melhor, pelo YouTube e Facebook e TV Amazônia. Nossa oração é que você, da onde está, seja tão abençoado quanto nós que estamos presencialmente aqui. E eu queria então agora fazer uma oração contigo, tá bom? Quem quer orar? Feche seus olhos, sentado mesmo, baixe sua cabeça. Senhor, em nome de Jesus, queremos te pedir toda a direção e unção para esse momento, para que o Senhor nos conduza na tua palavra, a tua palavra que nos cura, nos limpa, nos liberta, nos salva. Deus, nós precisamos ouvir a tua voz nessa noite para sermos transformados. Então, tu tens liberdade, Espírito de Deus, para se mover em nosso meio. Nossos corações estão sedentos por ti. Venha saciar nossa sede. Venha, Deus, matar nossa fome pela tua presença. E que tu tenhas total liberdade de se mover neste lugar, em nome de Jesus. Só quem recebe isso e crê, diga amém. Vamos dar um aplauso bem forte ao Senhor. Estamos dando continuidade à série de mensagens que se iniciou na semana passada com o tema dele, por ele e para ele. O pastor Luiz esteve ministrando aqui no domingo anterior. E hoje nós vamos fazer a parte 2 dessa série, onde nós queremos falar sobre Jesus. Jesus, ele é o centro de todas as coisas. Ele aparece em toda a escritura bíblica, de Gênesis ao Apocalipse. Ele é o centro da palavra. Na verdade, ele é a própria palavra, porque João, quando escreve o seu evangelho, ele começa dizendo que Jesus é o verbo. Então, ele é a palavra. E ele aparece em toda a escritura. E nós queremos, então, falar um pouco sobre por que Jesus, ele se manifestou na terra. Quais foram os seus propósitos? Como ele se manifesta hoje ainda a partir dos nomes que ele representa e que ele tem? E como isso pode fazer diferença completa em nossas vidas? Então, quero te encorajar você a ficar muito ligado com o Espírito Santo, que teus ouvidos, não apenas ouvidos físicos, mas espirituais, estejam sensíveis à voz de Deus, porque não é por minha causa, na verdade, apesar de mim, mas Jesus está nesse lugar através do Espírito Santo e ele quer falar conosco. E eu quero ler o texto da palavra de Deus, o mesmo que o pastor Luiz usou na semana anterior, que é Mateus capítulo 17, a partir do versículo 1 até o versículo 8. E a palavra diz assim: 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte, e transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu amado filho em quem me comprazo, escutai-o. E os discípulos, ouvindo isto, caíram sobre seus rostos e tiveram grande medo. E aproximando-se Jesus, tocou-lhes e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. E erguendo eles os olhos, ninguém viram, senão unicamente a Jesus. Repita comigo o final desse texto que diz: Ninguém viram, mais forte, ninguém viram, senão unicamente a Jesus. Então, esse texto tão conhecido da transfiguração, Jesus, dentre todos os seus discípulos, ali os 12 que andavam com ele, seleciona os 3 que possivelmente eram os 3 mais íntimos, Pedro, Tiago e João. A gente observa isso pelas próprias escrituras, pelos evangelhos, e os leva para terem a experiência. Não foi uma experiência, foi a experiência de poder contemplar Jesus na sua forma gloriosa, através dessa transfiguração. E isso acontece lá no alto do monte. E eles veem Jesus com o rosto resplandecendo como o sol. Eu estou repetindo a leitura que nós fizemos. As suas vestes tão brancas como a luz. Mas não apenas isso. Naquela ocasião, de forma também inesperada e sobrenatural, aparecem duas figuras que fazem parte da história antiga do povo que eles faziam parte, que era Moisés e Elias, dois grandes ícones da história bíblica do povo hebreu. Moisés e Elias, dois grandes profetas, com uma história poderosa, né, da onde muitas coisas aconteceram até chegar neles que estavam ali naquele monte. E eles ficam com certeza extasiados com aquilo, Jesus resplandecente, e também de um lado Moisés, do outro lado Elias. E Pedro, nesse momento de euforia, posso dizer assim, ele sempre tomava a frente para falar. Ele fica tão admirado que ele diz assim: Jesus, eu posso construir 3 tendas, uma para o Senhor, uma para Moisés, outra para Elias. Mas o texto diz que antes dele terminar de falar, porque a pessoa que é sanguínea, assim como Pedro foi, já viu, você conhece algum sanguíneo? O sanguíneo, ele fala tão rápido que ele nem pensa o que ele vai falar. E por isso, às vezes, fala que não deveria dizer. Então, antes dele terminar, ele está pensando e começa a falar, a Bíblia fala que aparece uma nuvem, e dessa nuvem sai uma voz, era a voz de Deus, que interrompe a fala de Pedro, e a voz de Deus diz: este é o meu amado filho em quem me comprazo. E o texto continua dizendo que a partir disso, mais algo sobrenatural, que é agora a voz de Deus naquele lugar, eles ficam temerosos, aquilo que eles caíram, né, porque depois Jesus toca neles, diz para eles se levantarem, e quando eles levantam os olhos, eles não viram ninguém mais, a não ser unicamente a Jesus. O que eu consigo entender nisso? E que eu aprendo também com esse texto, que é a base da nossa palavra, da série de mensagens. Que muitas vezes, assim como apareceu Moisés e Elias, eles eram tão admirados, nós também os admiramos até hoje, por tudo que eles foram, grandes homens de Deus, profetas, tantos milagres que Deus realizou através deles. Mas quando Pedro decide construir 3 tendas, uma para Jesus e também para os outros dois, dá a entender, eu não posso dizer com certeza, porque eu não posso afirmar uma motivação que a Bíblia não expressa do coração de Pedro, mas dá a entender que Pedro coloca Jesus, Moisés e Elias no mesmo nível. Eu vou construir as tendas para vocês três. Tanto que Deus interrompe e Deus destaca Jesus. Fala: este é meu filho amado em quem me comprazo. A ele ouvi. E quando eles depois levantam os olhos, já tinha desaparecido Moisés e Elias, e eles só viram quem? Jesus. E o grande ensinamento então para nós sobre esse texto, amados, nós podemos, e é normal que admiremos tantas pessoas. Existem celebridades no nosso tempo moderno, atual, contemporâneo. Existem pessoas que passaram por esse mundo, que nos deixaram muitas lições, que são inspirações, que são referenciais. Celebridades, cientistas, inventores, atletas, artistas, cantores, dançarinos, músicos, que nós admiramos no passado, continuamos a admirar. E até os heróis da Bíblia. Mas uma coisa, precisamos entender e ser muito consciente disso: ninguém se compara a Jesus. Ninguém se compara a Jesus. E Deus faz questão de destacar isso na frente daqueles 3 discípulos, extasiados com Jesus, mas com os outros 2 também. A ele ouvi. É ele que me traz alegria. E quando eles olham, não viram ninguém, senão unicamente Jesus. Que os nossos olhos hoje também, independente de toda distração que possa haver ao nosso redor, de muita gente legal que nos cerca, mas que nossos olhos estejam unicamente em Jesus. E a Bíblia fala que ele é o autor e consumador da nossa fé. Quantos amam a Jesus nesse lugar? Mas nessa palavra de hoje eu quero falar mais sobre Jesus, sobre esse que nós devemos colocar os nossos olhos e fitar os nossos olhos nele. e não confundir Ele, a grandeza dEle, a importância dEle com mais ninguém. Às vezes nós estabelecemos pessoas que ocupam um lugar que divide posição em nossos corações. Tem pessoas que, de certa forma, inconscientemente, mas dão tanto valor, não que não deva se importar, mas existe uma medida que não pode chegar perto de Jesus, por exemplo, ao seu cônjuge. É claro que a minha esposa é, sem dúvida, aqui na terra, a pessoa mais importante da minha vida, mas ela não pode competir com Jesus. Nem as mulheres com seus maridos. Nós amamos nossos filhos com amor que chega a doer, mas não pode se comparar com Jesus. Nós admiramos nossos líderes, mas ninguém se compara a Jesus. Você pode ter algum político que você admira tanto, que você quer o teu herói, mas ninguém se compara a Jesus. E nós precisamos cuidar do nosso coração a respeito disso, para entender de fato quem é Jesus para nós. Nessa época que está chegando, a época do Natal, é bem simbólico isso, né? Porque todos sabem que o Natal significa a comemoração do nascimento de Jesus. Mas no dia a dia do Natal, ou dos preparativos do Natal, ou do dia do Natal, na maioria das casas e famílias, o que menos se fala é sobre Jesus. A expectativa do Natal não é a gente preparar talvez o melhor culto, a melhor adoração para Jesus, até para nós cristãos. A expectativa do Natal para nós, e acabamos ensinando isso para nossos filhos, é o quê? É trocar presente, é eu ganhar o presente dos sonhos, é eu dar para minha esposa o carro do ano. É a gente se auto ou mutuamente se presentear. Ou também, para alguns locais, para o comércio, aquilo que representa o Natal é o Papai Noel, é o pinheiro, é a árvore de Natal. É um tipo de árvore que nem tem aqui na região norte, na floresta amazônica. Não tem nada a ver com a nossa cultura, nem cristã e nem amazônica. Não tem nada a ver. Mas estabelecemos símbolos que acabam, de certa forma, escondendo aquilo que deveria ser exaltado, que é o próprio Jesus que nasceu para ser o nosso Salvador. Quantos podem dizer amém? Então, abra sua Bíblia, Isaías capítulo 9, versículo 6. Eu queria, até se você trouxe Bíblia, fique tua Bíblia aberta, nós vamos ler muitos textos. Eu vou ser bem rápido, mas é bom você marcar. É bom você abrir a Bíblia, folhear, aprender onde estão os livros, praticar isso. Se tiver com o teu celular, não tem problema também não, desde que você acompanhe tudo que nós vamos falar e ler da palavra de Deus aqui. Isaías 9, versículo 6 diz: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome: Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Quantos já conheciam esse texto? Diga amém. Esse texto é muito falado na época de Natal, nas músicas natalinas. É uma profecia sobre o Messias, sobre Jesus. Apontava para Ele, falava sobre Ele. E a primeira coisa que essa profecia fala é que um menino nos nasceu, um filho se nos deu. E está falando do Salvador da humanidade. Está falando do Messias, do Cristo, de Jesus. Mas fala que Ele viria como um menino, como um filho. O Filho de Deus, Ele veio para a terra para salvar a humanidade, mas Ele veio como uma criança. Ele veio 100% humano, Ele veio como filho da mulher. Ele nasceu da mulher, de um parto normal que as mulheres comumente têm. Ele nasce numa família comum, ele nasce numa família simples e humilde, como qualquer outra criança em tese estava nascendo naqueles dias. A gente sabe pela palavra que ele foi gerado pelo Espírito Santo, mas ele nasce do ventre da mulher. Então, para quem olhava, e de fato não dava para ficar explicando para todo mundo o que tinha acontecido, porque era até uma história muito difícil de acreditar. Quantos concordam comigo? De repente uma mulher começa a dizer que ficou grávida, mas foi o Espírito Santo que a visitou e engravidou. A Bíblia é tão clara a respeito disso que até para José, o pai terreno de Jesus, acreditar nessa história, Deus enviou o anjo várias vezes para falar com ele. Porque certamente, como um homem normal, ele não acreditaria. Pô, mas que história é essa, cara? ficou grávida do Espírito Santo. Parece a história do boto aqui da Amazônia, né? Mas era real, foi o Espírito Santo mesmo. Não tinha como ficar contando essa história para todo mundo. Então, para quem via Jesus, tanto que quando começa o ministério de Jesus, quando adulto, as pessoas não acreditavam. Ué, mas, ué, é o filho do carpinteiro que agora está fazendo milagres? A gente não conhece os seus irmãos, as suas irmãs? Ele não foi criado lá junto com a gente, jogava bola na rua, estourava o dedão do pé chutando chutando a bola errado, não era asfalto na época, no chão de terra? Era Jesus quando criança. Mas a Bíblia fala que ele veio como um menino. A gente teve hoje a apresentação de crianças aqui. E é lógico que uma criança que vem aqui para ser consagrada, apresentada, é muito indefesa. É muito frágil. Elas não conseguiram nem subir as escadas sozinhas. Elas tiveram que ser trazidas pelos seus pais no colo e permaneceram no colo aqui em cima, porque elas não sabem nem andar ainda. Elas não sabem se alimentar sozinhas. Elas não sabem batalhar pelas coisas, elas precisam completamente de alguém para ajudar. E foi dessa forma que Jesus veio. E é interessante a gente pensar nisso, porque a expectativa do povo hebreu, do povo israelita, povo judeu, sobre as profecias do libertador, do salvador, que esta profecia aqui também, entre outras, era que viesse um grande líder político e militar. Para quê? Para libertar o povo de Israel dos seus inimigos e das nações inimigas. Ao longo da história, o povo de Deus, desde Abraão, né, sempre foi uma luta para eles terem um território, para eles terem um povo. Depois de José, né, quando o faraó esqueceu a história de José, já foram escravizados no Egito, depois de libertos, depois eles foram invadidos, foram capturados de novo, exilados de novo, e até agora, exatamente agora, no Oriente Médio está tendo uma guerra, Israel contra o grupo terrorista. Porque a história continua desse povo lutando contra os seus inimigos. Então, desde aquela época até hoje, eles estão esperando que esse Messias prometido seja um libertador político e um libertador militar também. Mas aqui a profecia fala que viria um menino, uma criança. Isso comprova muito o que a Bíblia fala, o apóstolo Paulo escreve sobre isso lá na carta aos Coríntios, que Deus usa as coisas loucas do mundo para confundir os sábios. Deus usa aquilo que é fraco para envergonhar os fortes. Deus sempre vai manifestar o seu poder dessa forma meio contraditória, e é dessa forma que Jesus vem. Como você pode dizer amém? E eu quero ler para você o texto do nascimento de Jesus, Lucas 2, capítulo, versículo 8. Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram um grande temor. E o anjo lhes disse: não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo, pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo Senhor. E isso vos será por sinal: achareis o menino envolto em panos, deitado numa manjedoura. Mas por que Deus decidiu manifestar o Salvador como uma criança, frágil, dependente, até então? Deus podia ter mandado um anjo poderoso do céu para libertar Israel, para salvar a humanidade. Deus poderia ter mandado, tipo, um super-herói, um Superman, para vir à Terra e manifestar grandes poderes de outro planeta. E quando chega aqui, ele tem os seus superpoderes e fazer obras de salvação, assim como o Superman faz nos filmes. Mas não, ele vem como uma criança simples, nasce numa manjedoura. Mas por que isso? Eu quero só que você entenda. Ah, então vamos ler Hebreus capítulo 4, versículo 14 e 15. Esse texto já fala de Jesus glorificado depois de toda a obra feita. Ele viveu aqui na terra, ele foi crucificado, ele morreu, ele ressuscitou e depois ascendeu novamente ao céu. Aí o apóstolo Paulo escreve sobre isso e diz: visto que temos um grande sumo sacerdote, filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Esse versículo 15 aqui tem duas palavras: não, porque não temos que não possa. Quando você corta os nãos da frase, se torna uma frase afirmativa. O que está dizendo? Nós temos um sumo sacerdote que se compadece das nossas fraquezas. Por quê? Porque ele, assim como nós, foi tentado em todas as coisas, mas sem pecado. Porque ele veio como homem, porque ele veio como um bebê, porque ele aparentemente teve uma vida normal, até tudo acontecer, até ele se entregar e morrer numa cruz, porque nós precisamos de um intercessor que tenha passado por tudo que a gente passou, que sabe as nossas dores, que sabe as nossas fraquezas, que sabe as nossas tentações, que conhece as fragilidades do ser humano, e ele pode se colocar com autoridade lá no céu agora, como o nosso sumo sacerdote, aquele que intercede ao Pai por nós e para nós, para que tenhamos salvação, perdão, libertação e tudo que ele conquistou lá na cruz por cada um de nós. Então Jesus, ele tem que fazer essa carreira. E é interessante que o apóstolo Paulo fala sobre isso lá em Filipenses, porque fala que foi uma carreira não tão fácil, que ele deixou a sua glória sendo Deus, e ele se torna homem, como homem se torna servo, e como servo, o mais humilhado de todos, ele vai para a cruz, mas depois que ele morre, ressuscita. Aí o apóstolo Paulo diz que ele recebeu um nome que está sobre todos os nomes, e toda a língua vai confessar que ele é o Senhor, e todo joelho vai se dobrar diante da majestade dele, porque ele fez toda a carreira para ser quem ele é. Amém ou não amém? A segunda coisa que esse texto fala, que o principado está sobre seus ombros. O que é principado? É um reinado. Ele veio para ser rei dos reis e senhor dos senhores. Aí quando João Batista começa a pregar a respeito de Jesus, preparando o ministério de Jesus, sendo contemporâneo de Jesus, mas ele ainda não havia se manifestado no seu ministério, mas estava vivo. E João Batista começa a pregar, preparando a vinda de Jesus, a manifestação dele. Mateus 3:2. O que que João Batista fala? Arrependei-vos, porque é chegado o quê? O reino. O reino. E esse reino tem um rei, e ele está falando sobre Jesus. É chegado o reino dos céus. Aí Jesus começa também o seu ministério e a sua pregação, Mateus 4:17. Jesus repete exatamente as mesmas palavras, agora falando sobre si mesmo. E ele fala: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. João Batista apontava para Jesus, agora Jesus prega, aponta para si mesmo e fala: chegou entre vós o rei deste reino, e o reino a partir de agora está sendo estabelecido. Porque a profecia diz que o principado, o governo, o reinado estava sobre seus ombros. Amados, é por isso que quando Deus brada no meio da transfiguração, quando também Pedro estava admirando no mesmo nível, no meu ponto de vista, Jesus, mas também Moisés e Elias, Deus destaca Jesus, glorifica Jesus naquele lugar, acima de Moisés, acima de Elias. Por quê? Porque ali estava presente aquele que seria, na verdade, ele sempre foi o rei dos reis e o senhor dos senhores. Nós não podemos, amados, ter outro trono em nossos corações estabelecido que não seja preparado para Jesus reinar. Nós temos que decidir em nossas vidas quem se assenta no trono da nossa vida, quem reine em nossas vidas. Jesus, ele não veio apenas para satisfazer a expectativa do povo hebreu, o povo israelita, de ter um rei, de ter um libertador, de ter um salvador. Jesus veio para ser o meu rei, o rei do meu coração. Jesus veio para ser o rei de Israel, mas Jesus também veio para ser o rei de toda a terra, o rei das nações, porque não existe ninguém que se assemelhe a ele. Ele é o rei sobre todos os reis da terra. É dessa forma que devemos enxergá-lo. Eu queria pedir um aplauso para esse rei que reina sobre toda a terra. Quando nós pulamos para o Apocalipse, Apocalipse capítulo 19, versículo 16, está escrito: e no manto e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Esse texto, Apocalipse 19, é o texto que antecipa o reinado de 1000 anos de Jesus sobre a terra. Você sabe disso? Que Jesus virá e ele vai reinar aqui na terra durante 1000 anos. E a Bíblia fala que os salvos reinarão juntamente com ele. Nós estaremos aqui, os salvos, para viver esse momento. Eu quero dizer para você que não está demorando, não vai demorar. Está tudo preparado para isso acontecer. No capítulo 19, antes dessa declaração, quando Jesus agora ele se apresenta e ele vai vir montado no cavalo branco com a sua espada desembaiada, e todo olho vai ver o reinado dele chegando para ele dominar durante 1000 anos e governar a terra, mas todo mundo vai ler no seu vestido e na sua coxa a inscrição, a tatuagem escrita: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Mas antes disso, ele com o sopro da sua boca, ele vai derrotar a besta e o anticristo. Tudo que se levanta nessa época, está se levantando, está tudo preparado no mundo para essas coisas acontecerem. A aparição do anticristo, a aparição da besta, muitos serão enganados, iludidos com poderes de coisas incríveis que essas figuras vão realizar sobre a terra. Muitos serão iludidos, enganados, muitos seguirão a eles. Muitos colocarão a sua marca no seu corpo e seguirão. Mas Jesus, ele vai aparecer, e a Bíblia fala que todo olho verá ele aparecendo como o Rei dos Reis. Ah, até me emociono com isso. E o Senhor dos Senhores, porque ele veio para reinar, porque o principado está sobre os seus ombros, e ele já é, e já está estabelecido no seu trono, e ele governará sobre a terra. A gente não precisa esperar para receber o governo dele. Ele pode governar hoje a sua vida. Você pode estabelecê-lo agora como o teu Senhor, o teu Rei. Você pode chamá-lo e falar: Senhor, governa a minha vida. Eu não dou conta sozinho. Eu estou perdido. Eu estou desorientado. Venha reinar sobre a minha vida, porque quando isso acontecer, eu já estarei sendo governado pelo Senhor. Ele é o Rei dos Reis. O principado está sobre os seus ombros. E o nome dele será Maravilhoso. Algumas versões juntam as duas palavras, maravilhoso, conselheiro. Nessa que eu estou lendo, é separado por vírgula, maravilhoso. Além disso tudo, ele é digno de ser adorado, ele é admirável. Ele é maravilhoso. Irmão, se você é um adorador, e você, por acaso, em algum momento, lhe faltar palavras para expressar a tua adoração a Jesus, tem momentos que nós queremos adorar, mas nos faltam palavras. Já viu quando a luta está tão grande que você quer adorar, mas você não sabe nem o que dizer? Aí o profeta diz, através de Deus, que o nome dele é maravilhoso. Então, no dia que as suas palavras ficarem poucas e escassas, você pode levantar suas mãos e falar: maravilhoso, tu és maravilhoso, teu nome é maravilhoso. Teu nome é maravilhoso, Jesus. Eu queria te dar 10 segundos para você poder adorar Jesus agora. Feche seus olhos. Se você quiser levantar suas mãos e diga: Jesus, o teu nome é maravilhoso. Maravilhoso, maravilhoso. Aleluia, aleluia, aleluia. Maravilhoso é estar em sua presença. Maravilhoso é poder te amar. Oh, o nome dele é maravilhoso. Maravilhoso é tocar nas tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Quando levantaram os seus olhos, só viram Jesus. Maravilhoso é. Só quem sabe, levanta a sua voz, vamos cantar. Aleluia. Poder te adorar. Maravilhoso é tocar nas tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso, maravilhoso é te contemplar. Maravilhoso, maravilhoso é te contemplar, Senhor. Aleluia. Tu és maravilhoso, Senhor. Aleluia. O salmista escreve no Salmo 45, falando dessa maravilha de Jesus, que ele é diferente de tudo e de todos. Salmo 45:7 diz: amaste a justiça e odiaste a iniquidade, por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria mais do que a teus companheiros. Ele foi ungido com óleo de alegria mais do que qualquer um outro. Não existe pessoa na terra, nós somos co-herdeiros com Cristo, nós somos os irmãos mais novos dele, mas não existe ninguém que se assemelhe a ele, que foi ungido, separado. Por isso ele é o Cristo, o Messias, ele foi ungido por Deus. A profecia de Isaías 61, o próprio Jesus se aposta disso quando ele começa a pregar na sinagoga, e ele abre o pergaminho e ele abre no Isaías 61 dizendo que ele foi ungido pelo Espírito de Deus para pregar as boas novas, para curar o quebrantado. Ele foi ungido, por isso que ele é maravilhoso. Sabe, irmãos, eu tenho falado esses 4 cultos, é o 4º culto agora. Assim, e meu coração, eu tenho pedido a Deus: Deus, não deixe eu me acostumar com aquilo que tu és. Eu estou na igreja há muito tempo, eu corro o risco de me acostumar com as coisas dele e com ele, mas eu preciso olhar para ele e admirar tanto, a ponto, sabe, de a mínima experiência, talvez ninguém esteja sentindo nada, mas eu quero sentir a presença dele e admirá-lo e honrá-lo e chorar aos pés dele e falar: tu és maravilhoso. Às vezes nós, sabe, que estamos na religião há tanto tempo, endurecemos nosso coração e julgamos as pessoas que não têm uma vida tão reta assim, assim como aquela mulher. Todo mundo sabia que ela era uma prostituta, uma pecadora. Os religiosos estavam em torno de Jesus e era mais um jantar, era comum, eles queriam de certa forma colocar Jesus, sabe, em dificuldades ali, eles estavam criticando Jesus. Mas aquela mulher, ela pega aquilo que era mais precioso, mais caro, tudo que ela tinha, o perfume mais caro, e ela derrama e começa a adorar Jesus. Às vezes as pessoas estão lá fora, elas são mais devotadas, mais apaixonadas do que nós estamos aqui. Não podemos perder a admiração de quem Jesus é. Precisamos cultivar e pedir ao Espírito Santo que quebrante nosso coração, para que sejamos mais apaixonados por aquele que é maravilhoso. Sejamos adoradores mais intensos, mais radicais, mais extravagantes, mais apaixonados. Só quem quer isso, diga glória a Deus e dê mais um aplauso a Ele. Aleluia! Glória a Deus. E o seu nome é maravilhoso, conselheiro. Diga: ele é o meu conselheiro. É interessante a gente estudar a Bíblia, que a gente vai entendendo algumas coisas que, sabe, é muito forte a revelação bíblica. Você percebeu que a questão da palavra, do conselho, da orientação, da direção, da sugestão é muito forte na Bíblia. Por isso nós entendemos que a palavra tem poder. E todo o mal, toda a calamidade, todo o caos que veio à terra por causa do pecado, sabe qual foi a origem disso? Um conselho maligno. Satanás soprou no ouvido da mulher conselhos malignos, e a mulher cedeu e pecou, e depois Adão, o homem, também pecou. Mas a Bíblia fala aqui na profecia que vai surgir, vai aparecer, e ele é aquele que era, que é e que há de vir. Um dos nomes dele é conselheiro. Ele é o nosso conselheiro supremo. Ele é o nosso conselheiro que nós podemos ouvir todo o tempo. E a palavra dele está repleta de conselhos de vida para nós. Basta você ler os evangelhos, leia de Mateus até João, os 4 evangelhos, estão ali os conselhos de Jesus. Se você ler apenas o capítulo 5 a 7 de Mateus, onde está o sermão da montanha, você já tem ali todos os conselhos necessários para você viver uma vida que agrada ao Senhor, e uma vida de vitória, porque ele é conselheiro. No próprio Sermão da Montanha, a gente vai ouvir Jesus dizendo: mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. A gente anda procurando tantas coisas por aí. A gente trabalha tanto, se esforça tanto, se estressa, tem ansiedade, tem crise, e às vezes não conquista as coisas. Aí vem um conselho de Jesus: busque em lugar o reino de Deus, busque a sua justiça, e tudo isso que você procura e busca, automaticamente lhe serão acrescentadas. É o conselho, porque ele é conselheiro. A Bíblia fala que o povo peca por falta de conhecimento, o povo perece por falta de conhecimento. Está falando de nós. Enquanto nós temos o conselheiro à nossa disposição, e o nome dele é Conselheiro. Talvez nesse ano, nessa semana inclusive, você tenha decisões importantes a tomar, e você está pedindo uma direção de Deus. Se você está pedindo direção de Deus, você está fazendo a coisa certa. Se você quer ouvir a voz de Deus, está fazendo a coisa certa. Porque nós quebramos a cara muitas vezes. Por quê? Porque nós não queremos parar para ouvir a Deus. A gente acha que sabe tudo. A gente acha que já passamos por muita coisa e agora a gente pode tocar nossa vida do nosso jeito. Mas aquele que é sábio, aquele que tem conexão com Deus, aquele que entende quem é Jesus, pelo menos passa a entender a partir de hoje. Não se esqueça que um dos nomes dele é Conselheiro. Qual a direção que você precisa para a tua vida? O Conselheiro já chegou nesse lugar. Jesus está aqui. Jesus está falando para você. A Bíblia fala que quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Amém ou não amém? Maravilhoso, conselheiro. E mais o quê? Deus forte. Um dos nomes dele é Deus forte. No Antigo Testamento havia um nome designado a Deus, que era El Shaddai. E significa a mesma coisa, aquele que pode todas as coisas. É interessante que existem momentos em nossas vidas que nós vamos justamente chamar por Jesus de acordo com a nossa necessidade. Não é errado. Tem dias que nós vamos ajoelhar no nosso quarto ou no nosso lugar fechado, nós vamos levantar nossas mãos e nós vamos adorar. Maravilhoso é, vamos cantar essa canção de novo. Aí cantamos lá, adoramos e tal. É o tempo de adorar, mas tem dias que é tempo de clamar. Tem dias que nós precisamos da manifestação do Deus forte. Eu não sei você, mas eu tenho situações hoje que eu preciso, eu tenho clamado a Deus, eu preciso, Deus, eu preciso que tu te manifestes na minha vida como Deus forte, porque eu não dou conta de fazer aquilo que é necessário. Eu não dou conta de penetrar naquele coração. Eu não dou conta de curar aquela enfermidade. Eu não dou conta de afastar esse temor que ronda as nossas vidas. E é o momento de nós conhecermos Jesus e saber que um dos nomes que ele é conhecido pela profecia é Deus forte, o Deus que pode tudo, o Deus todo-poderoso, o nome que tem todo o poder sobre os céus e a terra. O nome que cura, o nome que salva, o nome que liberta, o nome que é a nossa fonte de provisão, o nome que salva, o nome que perdoa, é o nome de Jesus. Então também, se você chegou aqui nessa noite precisando de uma solução, de uma resposta, de um milagre, de uma intervenção sobrenatural de Deus, além do maravilhoso, além do conselheiro, o Deus forte, ele vai se manifestar aqui nessa noite, te dando vitória, te trazendo milagre, trazendo resposta e agindo sobrenaturalmente sobre a sua necessidade. Eu estou tomando posse sobre a minha vida disso, porque ele é o Deus forte. Ah, pastor, mas ele não veio como menino. Sim, ele veio como menino para passar por esse processo de tornar-se nosso intercessor, sofrer todas as dores, tentações. Ele foi o cordeiro que se entregou mudo naquela cruz para morrer por nós. Mas ele está vivo, nós já vimos que ele reina e ele tem todo o poder. Olha o que a Bíblia fala aqui, Isaías 53:7. Primeiro ele se manifesta como um cordeiro totalmente frágil e indefeso. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Mas em Apocalipse capítulo 5, versículo 5, está escrito: e disse-me um dos anciãos, não chores. Vira para o teu irmão e diga assim: irmão, pelo amor de Deus, não chore. Não chore. Vira para o outro e fala assim: irmão, enxuga tuas lágrimas. Por quê? Aí você vai dar um glória bem forte depois que eu ler. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus sete selos. O leão da tribo de Judá está nesse lugar. O Deus forte está se manifestando aqui. Ele foi o cordeiro. Ele se entregou naquela cruz. Mas agora ele é o nosso leão da tribo de Judá. Clame por ele. Chame ele, peça socorro a ele. Ele vai rugir em nosso favor, ele vai desbaratar os nossos inimigos, ele vai envergonhar tudo que se levanta contra nós, porque eu assumo Jesus como meu Deus forte. O leão da tribo de Judá, ele veio para vencer. Ah, aleluia, vamos dar mais um aplauso a Jesus. E não acabou ainda. A profecia continua dizendo que ele é o pai da eternidade. Quando eu digo que não existe outro igual a ele, porque a eternidade é um atributo somente de Deus. Moisés não foi eterno, Elias não foi eterno, ninguém mais, Estevão não foi eterno. Até Moisés, que ninguém sabe o paradeiro dele até hoje. Porque existe uma diferença entre eternidade e infinito. O que é infinito? É aquilo que não tem fim. Mas eternidade não é aquilo que não tem fim. Eternidade é aquilo que não se sabe nem o começo e nem o fim. Ele é, antes de todas as coisas, ele simplesmente é. Jesus, ele é o pai da eternidade. E sabe o que me conforta o coração? É saber que ele que é eterno, ele sabe todas as coisas ao meu respeito, ele sabe o meu passado. Por mais feio que tenha sido o meu passado, por mais doloroso que tenha sido, por várias situações, ele sabe tudo, porque ele estava lá. Mas ele continua sendo hoje, então ele sabe o que está dentro do meu coração. Vocês estão olhando para mim e vendo o meu exterior, mas esse Jesus que é eterno, ele sabe tudo ao meu respeito, inclusive o que passa dentro de mim e de você. Mas outra coisa, ele sabe o meu futuro. O meu futuro está nas mãos do Senhor. É por isso que nós, amados, podemos vencer a ansiedade. Eu entendo isso, esse excesso de antecipação do futuro é muito nocivo. Eu também passo por isso às vezes. Talvez não tão grave como muitas pessoas aqui. Eu não me considero alguém que tenha essa debilidade da ansiedade, mas de vez em quando eu sinto meu coração meio acelerado. São tantas sequelas dessa vida. Mas eu descanso, eu procuro descansar sabendo que não adianta eu querer antecipar meu futuro, porque meu futuro está guardado no lugar mais seguro que existe, no mundo inteiro, no universo inteiro, que é nas mãos de Jesus. A Bíblia fala que Ele é poderoso para guardar o nosso depósito. Deposita a tua ansiedade nas mãos do Senhor. A Bíblia fala: lance sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele cuida de vós. Ele cuida de você, porque Ele é o Pai da eternidade. E termina a profecia dizendo que Ele é Príncipe da Paz. Príncipe da Paz. O mundo precisa de paz. O mundo está em guerra. Tem guerra agora lá no Oriente Médio, tem guerra na Europa, tem uma guerra sendo declarada aqui do lado da gente, na América do Sul. As pessoas clamam por paz, as pessoas não dormem à noite, as pessoas têm palpitação, como eu falei, as pessoas suam frio, pensam que vão morrer, coração disparado. As pessoas estão deprimidas, têm pânico, têm medo de tudo, falta-lhes paz. Mas o Príncipe da Paz, quando esteve aqui na terra, chamou os seus discípulos e declarou algo tão poderoso, é uma promessa para mim e para você. E ele disse assim, João 14, versículo 27: deixo-vos a minha paz vos dou, e não a dou como o mundo a dá. Sabe por quê? Porque o mundo não tem paz para dar. As nossas maiores conquistas não garantem paz. Tem pessoas que estão com pensamentos suicidas, e elas estão no meio de uma família tão linda, tão bonita, tão especial. Mas alguma coisa lhe roubou a paz e a alegria a ponto deles não conseguirem enxergar que a família dele é tão especial e eles estão pensando em tirar sua própria vida. Tem pessoas desesperadas, mas não é porque tem problemas financeiros, pelo contrário, tem excesso de dinheiro. E nem no dinheiro e nos prazeres que o dinheiro pode comprar, eles conseguem ter paz. Tem pessoas que estão na religião, mas a religião não lhe garante paz. Mas eu preciso crer, e eu creio, que a profecia sobre o Messias, sobre Jesus, dizendo que também Ele é o príncipe da paz, e Ele confirmou a profecia quando Ele esteve aqui. E quando ele declarou e Ele deixou uma promessa também para nós, falando assim: olha, eu te deixo a minha paz, eu te dou a minha paz. Não é como o mundo, porque o mundo nos decepciona, o mundo frustra, as pessoas nos decepcionam e frustram, mas Jesus nunca vai te decepcionar. Até nos momentos mais turbulentos da sua vida, vai se cumprir o que o apóstolo Paulo escreveu em Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7, e ele diz que a paz que excede todo entendimento guardará os seus corações e os seus sentimentos em quem? Em Cristo. O príncipe da paz, ele guarda o teu coração e te dá paz, te dá paz. E amados, ao finalizar, eu queria que a gente voltasse nossos olhos para Jesus. E depois disso, qual dessas facetas, qual dessas nuances de Jesus é a tua necessidade exatamente hoje à noite? Você que está aqui presente, você que está nos assistindo online, o que que você precisa que Jesus faça por você hoje? Ou a forma que você precisa que Ele se manifeste para você? Como conselheiro, como um maravilhoso, digno de adoração, como Deus forte, como aquele que sabe teu passado, presente e futuro, por isso você pode descansar nele, ou como príncipe da paz. Ele está aqui nessa noite para suprir as nossas carências e as nossas necessidades, porque tudo isso foi por causa de nós. Todo o processo, todo o plano, todo o propósito de Deus em Jesus foi por mim e por você. E o amor dele foi tão grande, como escreve, está escrito lá em João, capítulo 3, versículo 16, que ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, Jesus. Deus fez isso para que eu e você, todo aquele que crer em Jesus, não pereça, mas tenha vida, vida eterna. Tem pessoas nessa noite que estão perecendo por falta de Jesus. Mas nessa noite, Ele está te chamando. Ele quer se manifestar para você. Nesse mês de dezembro, que estamos chegando no clima de Natal, não vai ser nosso Natal de Papai Noel, nem só de presente, nem só de ceia, que é tão legal, é tão bom, não sou contra. Gosto muito, inclusive. Mas vai ser o nosso mês de dezembro que nós vamos nos apegar nesse Jesus. Quantos estão prontos para isso? Diga amém. Vamos ficar de pé.
Para nos conhecermos melhor, siga nossas redes sociais @paz_santarem_ba.